Nós já estamos ali nos conectando com mais um entrevistado que conhece muito bem sobre a história de Santo Agostinho, que é o pai aí da congregação agostiniana, que dá os ensinamentos e os direcionamentos aos estudos e à formação do Papa Leão XIV. Quem está conectado conosco, vou pedir só para o Rodrigo checar se está tudo certinho ali, Rodrigo, é o padre Charles Lamartine. O padre é autor de um livro importante, A Igreja Corpo de Cristo, síntese da Eclesiologia de Santo Agostinho. Padre, nós desejamos a paz ao senhor, seja muito bem-vindo à Rádio Frei Galvão em Guaratinguetá e aqui ao Vale do Paraíba. Muito obrigado por nos atender na tarde de hoje.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Frei Galvão. Gostaria de saudar vocês nesta tarde de alegria, né? Temos o nosso pastor, Papa Leão, e estamos muito felizes com isso, né? Um Papa agostiniano. Eu tive a oportunidade dos meus estudos em Roma e no meu trabalho com a teologia patrística, de aprofundar um pouco os estudos de Santo Agostinho, e confesso a vocês que, assim como o Papa, fiquei muito emocionado, né, com os olhos marejados, de fato, de termos um Papa de origem agostiniana, né, trazendo sem dúvida no coração a doutrina de Agostinho como um dos grandes teólogos do catolicismo, né?
Exatamente. Bom, pegou todos de surpresa, porque os apontamentos e as análises, que na verdade acabam indo sempre na contramão das escolhas, mostravam outras possibilidades. Assim também o senhor foi pego de surpresa, Padre Charles?
Também fui pego de surpresa, apesar de que esses dias eu ouvi falar do cardeal, né? Um cardeal que tem apenas 2 anos de cardinalato, então Sim. É uma surpresa interessante, muito jovem, né? Muito jovem, mas de um modo geral todo mundo foi surpreendido. Eu acho que tem uma máxima, quem entra papa no conclave sai cardeal, né? Sai cardeal. Então acho que foi uma grata surpresa em todos os aspectos, em todos os aspectos. Eu estou muito entusiasmado, muito esperançoso, confiante em Deus e confiante que o Papa Leão será um grande Papa para o nosso tempo.
Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a vida e os ensinamentos de Santo Agostinho, que nós já pudemos ver, é claro, é muito cedo, é óbvio, foram poucas palavras, mas foram palavras importantes do Papa Leão XIV. Que relação nós já podemos ver neste início, padre?
Olhe, o Papa fez uma citação de Agostinho, inclusive quando se disse filho de Santo Agostinho, né, na qualidade de agostiniano que é, enquanto congregação, enquanto ordem, ele citou o que Santo Agostinho disse ao seu povo na Basílica Patris, né, quando bispo: o que sou para vós me assusta, mas o que eu sou convosco me alegra. Para vós eu sou bispo, me assusta, obviamente, pela responsabilidade, mas o que sou convosco me alegra, porque com vocês eu sou povo de Deus, né? E essa é uma máxima de Santo Agostinho. Agostinho, de todas as disciplinas que trabalha, porque no campo da teologia ele trabalha tudo, e no campo da filosofia muitas coisas, a disciplina principal dele é a eclesiologia, que é a disciplina sobre a igreja, né? Agostinho, um grande eclesiólogo, e uma das pautas fundamentais na literatura agostiniana sobre a igreja é a comunhão. E o Papa deixa muito claro: o mal não terá prevalência, né? Então ele deixa claríssimo que a eclesiologia de comunhão é para ele uma máxima, e como um agostiniano eu não tenho dúvida que essa será uma página, né? Agostinho inspirou grandes papas como Paulo VI, né? Inspirou grandes papas como o Papa Bento. Então acho que para nós, de fato, adentrar essa teologia agostiniana é muito importante. Depois, Agostinho como bispo, ele deixa um legado muito grande, porque uma das missões do bispo é ensinar. Então Agostinho não ensinou só para a igreja do seu tempo, ele ensina para a igreja de todos os tempos, e a sua atualidade é perene. A Carta Magna do Vaticano II é a Lumen Gentium, e só na Lumen Gentium o Santo Agostinho é citado 22 vezes, inclusive em pontos fundamentais da ideia da nossa natureza enquanto igreja e da nossa relação de igreja com o mundo contemporâneo. Então isso já me deixa, de fato, muito entusiasmado, né? O Papa, com suas palavras simples e com um jeito simples e emocional, que isso me chamou muita atenção, eu acho que ele já consegue transmitir um pouco isso, e me lembrou Santo Agostinho, porque quando Agostinho foi ordenado padre, ele chorou muito na ordenação dele. Depois da sua conversão, Agostinho queria ser monge, ele não queria viver essa expressão do sacramento da ordem. E aí as más línguas já diziam: Agostinho está chorando porque ele queria logo ser bispo. Na verdade, Agostinho sabia que o sacramento da ordem para ele não era uma honra, mas uma missão. Por isso que, de fato, esse sacramento o assustava. E ver o Papa emocionado daquela forma me fez lembrar essa cena da vida de Santo Agostinho.
Padre, o senhor falou algo muito importante dessa missão de ensinar e essa frase citada por Leão XIV, de que com vocês eu sou cristão, mas para vocês eu sou o bispo. Isso mostra essa aproximação do povo, né? E essa aproximação que a gente viu nesses últimos 12 anos com Francisco, ou seja, teremos ali uma continuidade. Mas o que pode significar ter uma continuidade quando a gente fala de um papa para o outro?
Olha, eu acredito que nós vivemos um tempo onde as diferenças são mais enaltecidas do que a semelhança, né? Quando saímos de Bento para Francisco, todo mundo dizia: qual é a diferença entre os dois? Inclusive, numa entrevista, eu disse: por que que eu tenho que falar de diferença se eu posso, como igreja, dizer que aquilo que nos une é mais forte do que aquilo que nos divide? Primeiro, que ambos seguem o ministério petrino, né? Pedro hoje se chama Leão, assim como ontem se chamava Francisco. E o Papa, por três vezes na fala dele hoje, fez questão de citar o nome do Papa Francisco, e na Praça de São Pedro ele foi profundamente ovacionado, né? Existia uma relação de muita proximidade entre os dois. Mas Dom Odilo Scherer dizia essa semana numa entrevista que nós não teríamos um mesmo Francisco, porque cada Papa é um Papa, mas as digitais de Francisco com certeza ficará como uma marca. Para nós é um sinal de esperança a escolha do nome do Papa. Todo mundo esperava: será um Francisco II, será um Paulo VII? Mas Leão XIII foi o Papa da Rerum Novarum, que sistematizou, né, de fato, o início da doutrina da Igreja, porque já existia a doutrina da Igreja em toda a sua tradição social, né? A doutrina social em toda a tradição. Mas ele sistematizou com a Rerum Novarum, que foi motivo de manifestação de outros documentos pontifícios, inclusive no magistério recente da Igreja. Então a gente entende que o Papa trará de Francisco, sobretudo, essa mística da proximidade com o povo. Francisco, na Jornada Mundial da Juventude em Portugal, ele repetiu por três vezes: a Igreja, na Igreja há lugar para todos, todos, todos. Por duas vezes hoje Papa Leão fala justamente dessa Igreja que é para todos. Então a gente percebe já uma circularidade hermenêutica, né, de leitura e interpretação no discurso de ambos os papas, e com a graça de Deus, com a força do Espírito Santo e a proteção da Virgem Maria, eu não tenho dúvida que ele terá uma continuidade, sobretudo nessa dinâmica da proximidade da Igreja com o seu povo, né, a Igreja que é povo.
Eu queria que o senhor falasse um pouco também de uma visão importante de que, para os católicos, é um momento de júbilo, de festa, de graça. Temos o nosso líder maior, né? Temos o nosso pastor que está ali à frente, e o enviado de Deus para conduzir esse mais de 1,5 bilhão de fiéis pelo mundo. Mas às vezes dá a perceber, a entender, de que quem não está nesta compreensão, ou não está nessa dimensão, acredita que a escolha de um papa, ou que neste momento se teria fogos de artifício, se teria pessoas comemorando e celebrando pelas ruas, mas como a Igreja se coloca neste momento? Que festa é essa, padre, que a gente celebra da escolha do papa, para que a gente possa entender os desígnios de Deus? Nós nos despedimos há pouco com uma dor tão grande, talvez um luto que ainda nem tenha passado de um Papa, do Francisco, e agora a gente já está celebrando com tamanha alegria também a chegada de Leão XIV. É algo realmente muito místico.
É uma alegria sobrenatural, né? Sobrenatural, dada pela graça de Deus, a emoção das pessoas na Praça de São Pedro, mas no mundo inteiro. E veja que foi uma das eleições em que mais foi transmitido tudo, desde o momento do falecimento do Papa Francisco, as 9 noites de missa, de celebrações, uma honra, e esse momento todo do conclave, inclusive o juramento. Então foi muito transmitido. E hoje a gente conseguia perceber em todos os lugares a emoção das pessoas. E isso é o contágio de uma força de unidade. Eu digo muito que o fruto primaz do Espírito Santo é a unidade. Onde existe a unidade, existe o vínculo da caridade, que é o amor, né? E eu não tenho dúvida que nós estamos hoje, nesta tarde, invadidos por isso. Quando a gente paga uma disciplina na eclesiologia chamada Ministério Petrino, né? Um lugar dentro da história da igreja, a gente entende que uma das missões do Papa é garantir a unidade da igreja difusa em todo o órbito terrestre, né? O Papa é Papa enquanto bispo de Roma. Ele é um bispo, e Francisco fazia muita questão de citar isso, é um bispo entre os outros bispos, e se fez Papa porque é o bispo de Roma. É tanto que Papa Leão hoje fez questão de saudar especialmente a sua diocese, a igreja de Roma. E aí eu acredito que nós estamos invadidos por essa alegria, porque nós entendemos que é Deus que fala na ação do seu Espírito e que nos torna unidos novamente. A falta de um capo, né, a expressão italiana, de uma cabeça para a igreja como pontífice entre Deus e a humanidade, fazia para nós, nesses dias, com a ausência de fato lacrimosa de Francisco, algo muito sentido. E hoje a alegria invade nosso coração, porque nós temos o servo dos servos de Deus na terra. Essa é uma expressão muito comum dos últimos papas, de João 23 para cá, inclusive Papa João Paulo Primeiro, aquele de 33 dias pontificados. Dentre todos os nomes que se deram ao Papa, para mim o nome mais bonito é Servo Servorum Dei, servo dos servos de Deus, porque é isso que nós somos. Na igreja, autoridade é sinônimo de serviço. Quanto maior a missão, maior o servidor nós precisamos ser. E eu acredito que hoje o nosso Papa Leão aparece na sacada de São Pedro, lugar onde apareceram os outros papas, transmitindo na sua simplicidade do olhar e na sua emoção a garantia de que, de fato, nós nos unimos em Deus neste momento, em uma perene alegria. Eu imagino que a mesma alegria que invadiu o coração de Maria, naquele medo do anúncio que seria mãe do Salvador, né? E aí essa alegria contagia e nos une. Isso é um mistério que nos une. Exato. Hoje o mundo inteiro está feliz celebrando o novo Papa, e a gente em todos os lugares do mundo é percutindo essa eleição com um coração jubiloso de verdade.
Essa então é a grande expectativa, a gente pode dizer, padre, para a gente poder encerrar com o senhor também, de termos um Papa da ordem agostiniana, seguindo aí um pouco da filosofia e dos ensinamentos de Santo Agostinho. A partir disso mesmo, essa é a expectativa que nós temos a partir de agora, uma vez que Santo Agostinho é um dos nomes dos pensadores e filósofos mais importantes da história da nossa humanidade, não à toa doutor da igreja. A expectativa está muito nisso mesmo, né?
Eu acredito que sim. Agostinho foi um bispo, né, um santo teólogo que lutou muito pela unidade da igreja. É tanto que Agostinho lutou contra um movimento específico à sua época chamado donatismo. Nós vivemos um momento onde os radicalismos são muito fortes, né? E se a gente for olhar etimologicamente o que significa diabolos na Bíblia, no grego bíblico, nós vamos entender que é aquele que se coloca como adversário, como aquele que incomoda, como a força do mal. Quando o Papa diz hoje que o mal não será predominante sobre a igreja, e cita Santo Agostinho, inclusive com uma expressão muito forte, ele deixa muito claro que a unidade será uma máxima na sua vida, né? A gente poderia fazer várias leituras no campo sociológico, político e eclesiológico, mas a gente entende numa tradução simples que essa garantia da unidade da igreja, a partir do lugar de onde o Papa foi escolhido, a língua que ele falou hoje da sacada, depois de saudar em italiano a diocese de Roma, ele saudou a sua diocese latino-americana, né? Então, isso deixa uma marca muito grande. Um Papa que vai falar, se Deus quiser, as línguas, unificando essas línguas e colocando ela no sinal de unidade. Em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, cada um se compreendia, mesmo cada um falando em uma língua diversa. Santo Agostinho dizia nesse passo que ali era a prefiguração da igreja difundida em todo o orbe, em muitas nações e povos, mas unida diante da mesma fé, pelo mesmo batismo, vivendo aquela máxima que o apóstolo Paulo já não coloca nas suas cartas eclesiológicas, sobretudo a carta aos Efésios e a Colossenses. Então eu não tenho dúvida que o Papa Agostiniano será um Papa, se Deus quiser, continuador de Francisco, abraçador da unidade tão necessária em tempos de divisões como nossos, e um homem que vai de fato nos guiar como nosso pastor maior, fazendo essa ponte perfeita entre nós e a humanidade. A gente, quando me perguntava o que você espera do Papa, eu digo, eu espero um Papa bom, segundo o coração de Deus. E eu tenho certeza que num conclave tão rápido, porque foi um conclave rápido, né? Na quarta votação nós já tivemos um Papa. Isso quer dizer que há um consenso no coração dos cardeais. Então eu acredito que a força de Deus agiu nesse momento, e eu não tenho dúvida que, se até aqui o Senhor nos acompanhou com grandes papas, o nosso Papa Leão será um grande Papa, para a maior glória de Deus e para o bem da Igreja.
Exatamente. Padre Charles Lamartine, conversando conosco gentilmente nesta tarde histórica e feliz, acima de tudo, como o senhor fez questão de ressaltar no início da nossa conversa. Um grande abraço ao senhor, muito obrigado. Volte em breve a conversar conosco aqui na Rádio Frei Galvão.
Muito obrigado, Felipe. Eu estou aqui no Rio Grande do Norte, né? Sou reitor de uma universidade da Universidade Católica do Rio Grande do Norte. Estamos aqui estudando, trabalhando, fazendo educação também com a Igreja, e acreditando muito que, quando estamos juntos, a gente se faz sempre mais forte, e eu não tenho dúvida que essa é a máxima da nossa experiência eclesial. Que Deus te abençoe, abençoe todos envolvidos nesta tarde especial de programação e todos aqueles que nos escutam. Que Deus seja, de fato, o nosso guia e proteção.
Muito obrigado. Amém. Muito obrigado ao padre Charles Lamartine, ele que é reitor lá na Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, Mossoró, no Rio Grande do Norte, terra boa, bonita, e gentilmente nos atendeu, o doutor, falando e trazendo esses conhecimentos maravilhosos, não só sobre Santo Agostinho, mas sobre o Papa Leão XIV, o novo Papa da Igreja Católica.